Senhor presidente, meu caro senador Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, acabou de deixar a tribuna o eminente senador Assir Gucaz, do estado de Rondônia. Eu devo confessar a Vossa Excelência e aos demais aqui presentes e que nos ouvem, que nos assistem, de que considero o pronunciamento do senador Assir Gucaz de uma importância extraordinária, porque ele abordou assuntos que são do conhecimento das autoridades e da opinião pública já há alguns anos e que não tem merecido da parte das autoridades públicas a atenção que deveria ter. A produção de alimentos, a exploração de terras agricultáveis e pastoris no nosso país precisa merecer uma análise mais percussente por parte do poder público. O senador Assir Gucaz fez, numa abrangência inteligente, algumas observações que eu até procurei destacar através de um meu modesto aparte. A questão das terras degradadas, a reserva legal, a preocupação com relação às áreas públicas e às áreas indígenas, e destacou, sobretudo, que as políticas públicas hoje praticadas não são aquelas que atendem realmente o reclamo do homem do campo. Restrições e restrições imensas têm sido feitas à sua ação, esquecendo-se que a produção de alimentos deve ser uma política prioritária de governos, até porque, pelas estatísticas existentes, a população do mundo cresce de forma geométrica e a produção de alimentos de forma aritmética, conforme eu tive oportunidade de destacar numa parte que ofereci ao senador Assir Gucaz. Minhas palavras, portanto, sejam a repetição daquelas que eu disse, saudando o discurso do senador Assir Gucaz e que é um testemunho mais do que evidente da preocupação que esta casa tem, que o povo brasileiro tem com relação ao estímulo de uma política agrícola e pecuária que realmente possa estratificar o desenvolvimento econômico do nosso país. Mas hoje, senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, eu venho para abordar um outro assunto que constitui para mim uma preocupação que vem de muitos anos mesmo, desde a década de 60. Hoje, senhor presidente, podemos comemorar o fato de o Brasil ser uma democracia totalmente consolidada, sem nenhuma dúvida ou possibilidade de alguma ação política que possa destoar das liberdades consagradas, de opinião, de manifestação, de imprensa e do respeito aos direitos humanos. Não há campo para fecundar ideias revanchistas ou sebastianistas, que tendem a toldar o atual ambiente de conciliação nacional. Ao relembrar a passagem dos 50 anos do 31 de março de 1964 e dos dias que o antecederam, me permito fazer uma retrospectiva histórica dos fatos e das versões decorrentes, procurando colocá-los a nu perante a verdade, sem as paixões que tumultuam a desenvoltura de alguns analistas de hoje. Para mim, senhor presidente, aquela data não representou o início nem de um golpe militar, nem de uma revolução, termo mais simpático, usado pelos adeptos dos regimes ditatoriais. Na era da Guerra Fria, o planeta estava polarizado entre comunistas e capitalistas. A configuração política mundial era totalmente diferente da que temos hoje. A América Latina, sob forte influência dos Estados Unidos, recebia ajuda não só à manutenção das regras democráticas, como para a implementação e sustentação que condenasse a bolchevização em alguns países. Aqui no Brasil, havia, na visão de uns, a, entre aspas, ameaça à propriedade privada e a possibilidade de uma guinada da esquerda, temor que foi atiçado pelo comício do presidente João Goulart na Central do Brasil, defendendo as reformas de base, os movimentos ostensivos visando a quebra da hierarquia militar, pilar sustentador da disciplina castrense. Mas um dos principais motivos que garantiu o apoio de grande parte da sociedade, da classe política e da imprensa à ação das Forças Armadas era a situação econômica ruim, acaricia e ameaça, a efetiva ameaça de, esta sim, revolução síndico-comunista. Quando a economia está capenga, a mudança se torna até uma necessidade. Mas, ressalto, obedecidas às regras basilares esculpidas na Carta Magna. No entanto, a volta da inflação, a crescente violência, o desemprego, a carência de atendimento público nos setores básicos de saúde, educação, transporte urbano, entre outros, podem ser fatos concretos desta era, mas não justificam em nada o retorno aos anos de chumbo, ou como desejam setores mais retrógrados, embora finjam que não, de um sistema idêntico ao de Cuba, por exemplo. 1964, após meio século, ainda continua sendo espetáculo que anima discórdias. Sou um dos que, como milhões de brasileiros, estavam na plateia assistindo com natural aflição o embate entre os autores. Uns embasados nas ideias das reformas de base, que levariam a um abalo nas estruturas econômicas e sociais então vigentes. Outras, com teses díspares, a máxima delas na defesa da preservação da Carta Magna de 1946. O embate se acalorava, com as provocações de lado a lado, até que o presidente João Goulart, e quero dizer aqui que não era comunista, nem esquerdista, e se um rico estancieiro nos Pampas e no Centro-Oeste engolfou-se na lábia de seus assessores próximos e permitiu nítidas manifestações de estímulo à desordem, como o comício da Central do Brasil e a reunião com sargentos, ambos na Cidade Maravilhosa. O outro lado agitava-se por meio do movimento de defesa em defesa da família, com Deus e pela liberdade, posicionando-se em defender princípios inarredáveis da cultura nacional, em atos públicos de milhares de pessoas. Até aí, não havia presença ostensiva de ações militares. O 31 de março foi uma decisão civil, apoiada após pela facção majoritária ou de conveniência no seio das Forças Armadas. Não foi um golpe. Com arranhões, sim, a Constituição de 46 foi preservada em seus pilares fundamentais. Não foi uma revolução, porque as estruturas das instituições constitucionais foram mantidas. Golpe, sim, começou a acontecer com o ato institucional número 2. Primeiro, porque extinguiu os partidos políticos tradicionais. Segundo, porque cancelou as eleições diretas para a presidência da República. Aí veio o caos. Os dias de chumbo que perduraram até 1980. Pálidos raios de sol iluminaram a perspectiva da volta da ordem democrática de direito, que deveria ser lenta, gradual e segura, como foi, embora com alguns tropeços no seu curso. Muitos detalhes do que ocorriu naqueles anos têm vindo à tona. A confissão do coronel reformado Paulo Magalhães Manhães, a Comissão da Verdade na semana passada, narrando como torturava, matava e dilacerava os corpos dos chamados subversivos naquela época, sem nenhum remorso, chocou a todos. Nesta segunda-feira, a Folha de São Paulo divulgou pesquisa que afirma que a maior parte da população é a favor da anulação da lei da anistia. Criada em 1979, A lei anistiou todos os que haviam cometido crimes políticos entre 1961 e 1979. Crimes que não foram cometidos unilateralmente, como alguns propagam. Razões fratricidas e lado a lado as motivaram, e a nação delas conhecedora as reprova. Eu, particularmente, senhor presidente, senhores senadores, concordo com a senhora presidente Dilma Rousseff sobre a sua manifestação recente e, no mesmo sentido, com a opinião do ex-ministro da Justiça José Gregory, hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP, de que a lei da anistia ocorreu numa fase complexa, permitiu o retorno de centenas de exilados políticos e foi importante, naquela circunstância histórica, para a abertura do regime e a redemocratização pacífica que se iniciou com a posse do primeiro presidente civil após 21 anos, José Sarney, e se alicerçou com a Carta Magna de 1988. O fato é que completamos agora 30 anos de democracia consolidada. Ao voltarmos na história, percebemos que o nosso país nunca passou por esse processo de maneira tão profunda e concreta. A democracia da República Velha era, na verdade, forjada, pois calcada em carta estranha à nossa realidade, a norte-americana de 1787, e num instante de transição entre dois sistemas de governo, do monárquico ao republicano, a Constituição de 1981. Seguiu-se a de 1934, com algum avanço nas questões sociais e no direito do voto amplo, mas de vida efêmera. A de 1937, de gênero, número e grau ditatorial, com o Estado Novo. A de 1946, com ares do liberalismo democrático, sempre ameaçada por convulsões políticas, resistindo até ser derrogada pela Carta Autocrática de 1967, que oficializou os atos institucionais já perante o regime militar. Sei que a nossa democracia de 1985 ainda tem muitas arestas a aparar, mas, de longe, é a de estrutura mais estável e bases sólidas. O momento é de construção nacional de uma consciência que não vale revanchismo, a época do arbítrio, como também sebastianismos pela volta dele. O Brasil tem que se consolidar como democracia. É tarefa de cada um de nós o esforço para que essa construção atávica não pode, como afirmou o saudoso senador, ex-senador Franco Montoro, ser sonho de uns poucos, pois, irmanados, todos poderemos sonhar juntos por um país solidamente democrático. Winston Churchill, estadista como poucos que o mundo conheceu, afirmou certa vez, aspas, "a democracia é o pior dos regimes políticos, mas ainda não surgiu um mais perfeito e melhor que ela." Creio que o Brasil assim pense. Senhor presidente, é o meu pronunciamento.